Agenda da Semana.
O consultor legislativo Gilberto Guerzoni conversou com o jornalista Felipe Cafino sobre os assuntos que devem ser destaque na pauta do Senado Federal para esta semana. Vamos acompanhar.
A gente conversa agora aqui no primeiro item com o consultor legislativo Gilberto Guerzoni sobre os assuntos que devem ser destaque nos debates e votações no Senado Federal esta semana e no Congresso Nacional. Boa tarde, Guerzoni.
Boa tarde, Felipe.
Bom, a semana que as atenções aí devem estar voltadas para a votação do texto das novas regras fiscais, que se for aprovado lá na Câmara já deve seguir aqui para análise do Senado, não é isso, Guerzoni?
O tema ainda está na Câmara, né, como você comentou, mas certamente a atenção dos senadores deve estar voltada para esse tema, né? É uma das questões mais importantes para o governo, né? Nesse início de governo, né? A gente teve uma emenda constitucional promulgada aí no período de transição, né? de governo, e essa medida, essa emenda constitucional, né, permitiu que se fizesse uma revisão do chamado teto de gastos por meio de uma lei complementar, ou seja, que o governo apresentasse novas regras para os limites fiscais por meio de uma lei complementar. Havia uma expectativa muito grande, né, não só no Congresso Nacional, mas em toda a sociedade civil, para a apresentação dessas medidas, né? O governo passou aí alguns meses discutindo internamente esses temas, depois consultou os presidentes das casas, consultou seus líderes, né? As bancadas de apoio ao governo. A proposta veio e está na Câmara, né? A Câmara provavelmente, né, houve a votação da urgência. Há uma expectativa de que a Câmara vote essa semana essas regras do novo arcabouço fiscal, e votado na Câmara deve vir aí imediatamente para o Senado, e deve haver uma pressão grande, principalmente da base do governo, para que essa matéria seja votada rapidamente no Senado, né? Então a expectativa é que, votada essa semana na Câmara, que é o que o governo espera, que aí nas próximas semanas a matéria venha para o Senado, se possível, entre em regime de urgência, né, passe eventualmente por debates nas comissões, mas seja levada rapidamente para o plenário, para que a matéria seja aprovada aí nas próximas semanas, né? Se o Senado alterar, ele ainda tem que voltar para a Câmara. Então esse aí deve ser um tema que deve chamar a atenção dos senadores, né? Ainda que o Senado não esteja debatendo a matéria formalmente, né? A matéria ainda não chegou aqui, né? Em tese, a Câmara pode rejeitar e a matéria nem chegar, mas não é a expectativa. Mas os senadores devem acompanhar com bastante atenção essa votação na Câmara, e o governo deve começar a se articular para que a matéria venha para o Senado e seja votada rapidamente.
E era justamente isso que eu ia te perguntar. Chegando aqui, qual deve ser o caminho provável, né, dessa matéria? Ela passa pela Comissão de Assuntos Econômicos, Constituição e Justiça e plenário, ou deve ter um rito mais acelerado?
Pois é, isso é o rito ordinário, né, é que ela vá para as comissões, né, certamente para a Comissão de Assuntos Econômicos, eventualmente também para a Comissão de Constituição e Justiça, pode ir para alguma outra comissão que a mesa entenda conveniente, né? Cabe ao presidente do Senado despachar a matéria para as comissões, né? É um projeto de lei complementar, ordinariamente ele deveria ir para uma ou mais comissões, né? Ser discutido nessas comissões, ser aprovado um parecer nas comissões, e só aí vai para plenário, onde ele ainda pode receber emendas e voltar para análise das emendas nas comissões. Mas, com certeza, o governo e a base do governo vão pressionar para que a matéria entre em regime de urgência e possa, né, talvez até passar pelas comissões, mas eventualmente ser relatada já diretamente no plenário, né? O regimento permite essa possibilidade, é o que vai acontecer na Câmara dos Deputados, ou seja, que a matéria seja relatada no plenário, ou pelo menos as emendas sejam relatadas no plenário para que a aprovação seja mais ágil, né? Essa é a expectativa, mas vamos ver aí se a base do governo consegue aprovar o requerimento de urgência, né? Nesse caso, o requerimento tem que ser apresentado pela maioria dos membros da casa, né, ou pelos respectivos líderes, e ser votada no plenário. Mas o que se espera, pelo menos como comparando um pouco o que aconteceu na Câmara dos Deputados, é que a gente tem essa matéria em regime de urgência. Então, com isso, pode ser que ela nem vá para as comissões, ou que tenha uma tramitação muito rápida nas comissões, e já vá para o plenário, ou para ser relatada diretamente, né, ou já com um parecer emitido rapidamente pelas comissões, para já iniciar a discussão, e provavelmente, se houver emendas, já votar as emendas no plenário, né. Vamos aguardar aí para ver qual é o desenrolar do andamento dessa matéria.
Correto. Essa semana também outro assunto aí que envolve as duas casas do Congresso é que devemos ter a instalação da CPMI dos atos de 8 de janeiro, né, que com a indicação dos integrantes, o presidente Rodrigo Pacheco indicou que deve instalar essa semana a CPMI, é isso?
Tá, a previsão é que se instale na quinta-feira. Chegou a haver uma previsão inicial da instalação amanhã, né, na terça-feira, mas a última notícia é que essa instalação ocorrerá na quinta-feira. É um tema que já gerou muita polêmica, né, muito debate no plenário, muita articulação política. Nós tivemos aí questões de ordem dos partidos de oposição discutindo a composição da comissão, né. Houve uma decisão do presidente Rodrigo Pacheco, né, agora, recentemente, ele indeferiu as questões de ordem da oposição, né. Houve uma polêmica também com o presidente Arthur Lira da Câmara dos Deputados, que exarou o entendimento de que partidos que não tivessem atingido a chamada cláusula de barreira, né, que é um número mínimo de votos que o partido precisa ter para ter liderança na Câmara dos Deputados, né. Esse número foi definido pela Emenda Constitucional 97, né. Há alguns limites, esses limites estão subindo, mas a cada legislatura a gente tem um limite, que se o partido não atingir esse limite, ele não tem direito à propaganda partidária no rádio e TV, e nem acesso ao fundo partidário, e a Câmara dos Deputados prevê, o regimento da Câmara, que esses partidos também não têm direito à liderança na casa. E o presidente Arthur Lira entendeu que, por causa disso, né, partidos, e aí especialmente o Partido Novo foi o mais atingido, os partidos que não tivessem atingido essa cláusula de barreira não teriam direito a indicar representantes na CPMI. Essas duas decisões do presidente Pacheco e do presidente Lira estão sendo objeto, inclusive, de um mandado de segurança pelo Partido Novo, junto ao Supremo Tribunal Federal, mas decididas essas questões, o presidente da mesa do Congresso, né, o senador Rodrigo Pacheco, indicou os membros dos partidos, né, os membros da CPI, os representantes dos partidos, e a gente já está em condições, então, dessa CPI ser instalada, o que deve acontecer aí na quinta-feira. Nessa reunião deve ser eleito o presidente e vice e designado o relator. A gente ainda tem muitas articulações políticas em torno desse tema, né? Há uma queda de braço intensa entre governo e oposição com relação a essa CPMI. Então esse aí deve ser um tema que deve chamar a atenção aí das duas casas, né? É uma comissão mista, nela composta por 16 senadores e 16 deputados, ou seja, envolve membros das duas casas, né? A questão deve gerar uma discussão aí, tanto entre senadores como entre deputados.
Muito bem, semana aí que promete ser movimentada aí no Congresso Nacional.
Isso. Nós temos aí ainda um esforço concentrado, né?
com matérias aí para ser votadas aí pelo plenário do Senado, não é isso?
Exatamente. A gente tem a Constituição prevê que as medidas provisórias têm validade por até 120 dias, né, 60 mais 60, só que não conta o período de recesso. Então, todas as medidas provisórias que foram editadas no governo passado, né, a partir de 23 de dezembro, e que foram editadas no atual governo até o dia 2 de fevereiro, elas vencem no mesmo dia, que é agora no dia 1º de junho. Né, e a gente tem ainda três medidas provisórias do governo passado, que são analisadas direto pelos plenários, mas nós temos também aí sete medidas provisórias já do novo governo, que vencem no dia 1º e que tem que passar por comissões mistas, né, conforme foi estabelecido aí a sistemática de votação. Né. Há mais duas também que vencem aí na primeira quinzena de junho. Então, há uma preocupação do Senado de acelerar a tramitação dessas medidas provisórias, já que todas vencem aí no próximo dia 1º. Então, as duas próximas semanas, o Senado deve se dedicar aí intensamente à votação dessas matérias, né? Primeiro nas comissões mistas, depois na Câmara e depois no plenário. E o Senado também deve aproveitar esse esforço concentrado para votar várias autoridades, né? A gente tem vários ministros, vários embaixadores que estão pendentes para deliberação, né? Então, o plenário deve aproveitar esse momento também para votar as autoridades, que, como é voto secreto, exige o quórum da presença dos senadores no plenário.
Muito bem, Guerzoni. Muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no primeiro item. Uma boa tarde e boa semana.
Boa tarde, obrigado.